Boa noite. Não existe nada que Deus não possa fazer por nós nessa noite, nada. Aquilo que temos que entender com muito critério, com muita confiança, é que Deus é por nós. Deus não é contra você. Às vezes a gente ouve isso, a gente lê isso, mas a gente pensa, ah, mas será? Eu sou tão pecador. Faço tantas coisas erradas. E nessa noite eu quero deixar bem claro para nós, lendo a Bíblia, que se você nasceu de novo, você não é mais pecador. Você é um filho que tem fraquezas. Você tem que parar de ficar com aquela mentalidade, sou um pecador. Porque nascemos pecador. Todos nós um dia nascemos pecadores. Porque a árvore adâmica, ela produz só frutos de pecado, mais nada. Então, tudo que Adão produz é pecado, é trevas. Então, toda a raça humana veio de uma árvore chamada Adão. Por isso, nascemos pecadores. Quando você lê lá o salmista falando, em pecado minha mãe me concebeu. Antigamente, quando eu lia, eu falava, imagina minha mãe pecadora, que é isso, que absurdo. Minha mãe não é pecadora, minha mãe casou com meu pai. Eu entendia naturalmente. Porque você, quando você começa a entender a palavra, você vai descobrir que Deus é por nós o tempo todo. Deus é teu melhor amigo, o melhor conselheiro. Deus, Ele quer vê-lo, Ele quer vê-la andando sobre as águas. Ele quer que você dê frutos maravilhosos. Ele quer que você enxergue a sua própria carne e você enfrente a ela dizendo, eu não sou a minha carne. Eu não sou preguiçosa. Eu não sou uma ladra. Eu não sou isso, eu não sou aquilo, porque eu nasci de Deus. Eu tenho uma vida nova. É você enfrentar a sua carne e começar o quê? A colocar a sua carne em morte, como ela deve ficar. Se você não enfrentar a sua carne, você não vai ter as vitórias que Deus gostaria que você tivesse, que já foi te dado. Porque o problema não está em Deus, porque Deus é imutável, Deus não muda de ideia. Deus, Ele é imutável, por isso eu posso confiar nele. Não há sombra de variação em Deus. Quando Ele fala algo, por toda a eternidade, é aquilo. Todas as promessas de Deus, você pode confiar naquela promessa. Quando você lê, sou propriedade exclusiva de Deus. Então você é. Eu pertenço a Ele. Exclusivamente a Ele. Você começa a ministrar para você mesmo. Porque nós temos que entender que neste mundo, toda a estrutura do mundo foi preparada para combater a sua fé. A religião combate a nossa fé. Parece que não. Uma coisa bem prática. Todas as pessoas que foram até Jesus foram curadas imediatamente. Ele não chegou para aquele homem leproso e perguntou, tudo bem, eu quero te curar, mas quem você é? Você frequenta igreja? Você é batizado nas águas? Você ora em línguas? Você é casado? Não tem nada errado? Você cumpriu alguma coisa? Se você fez tudo certinho, ah, então eu vou te curar. Não. Aquele homem leproso, lá em Mateus 8, perguntou, Jesus, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, por isso eu vim aqui. Mas será que o Senhor quer me curar? Ele disse, eu quero, seja limpo. Só isso. Ele não teve que dar dinheiro, ele não teve que fazer uma campanha de 7 dias, volte 7 vezes, volte 5 vezes, 21 dias, imediatamente. Hoje nós estamos numa época chamada graça, favor imerecido, e a nossa mente religiosa fica tentando agradar a Deus de alguma maneira, para Deus gostar mais de mim. É impossível Deus gostar mais de você do que Ele já gosta, impossível. Ele já te ama. Tudo que você fizer não vai aumentar o amor de Deus por você, Ele já te ama. Ele ama a mim o quanto Ele ama você, o quanto Ele amou Jesus. Então eu não vou conseguir fazer Deus me amar mais, porque é impossível. Quando você começa a entender essas coisas, a sua vida começa a andar mais rápido. Você vai correndo rápido e vai se desvencilhando das coisas que tentam te segurar. Porque o diabo, ele é sutil, ele é o pai da mentira, ele é mentiroso. E ele vai usar a própria palavra contra nós. Quando Jesus foi tentado, as tentações de Cristo, a segunda vez, quando o diabo disse, olha, transforma as pedras em pães e come, você está com fome. Aí Jesus disse a ele, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus citou uma passagem bíblica, e o diabo falou, ok, vou citar também uma. E falou para ele, olha, se atira, Deus vai dar ordem a seus anjos para te guardar. Aí Jesus diz, olha, não vou, não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo usou o Salmo 91 contra Jesus. Só que o diabo não tem entendimento, revelação da palavra. Mas ele usou a palavra, usou o Salmo 91, que as pessoas deixam o Salmo 91 em casa, aberto, como se aquilo desse sorte. Vou abrir a Bíblia no Salmo 91, isso vai me guardar, vai me proteger. O que te protege, o que te guarda é a palavra vivificada em você. É você saber quem você é. É você entender que Deus te ama, Deus não é contra você. Nessa noite não existe nada que Deus não queira dar a você e a mim. Porque já foi dado para nós em Cristo Jesus. Então, eu quero nessa noite ler a palavra com vocês, para que vocês comecem a entender que vocês, no dia que nasceram de novo, saíram da morte, das trevas, acabou, não existe mais, sou pecador. Ele já perdoou o nosso passado. Ah, Rita, você não tem, então, nunca você peca? Sim, eu tenho fraquezas. A minha carne tem fraquezas. E ela tenta me segurar. E às vezes ela passa rasteira em mim e eu caio. Mas eu levanto rápido, eu sacudo a poeira e continuo andando. Por quê? Porque eu não sou mais da árvore adâmica. Eu estou em um corpo carnal. Um odre velho que me traz problemas. É o nosso odre velho que cria problemas para nós. Você tem que enfrentar isso. Jesus disse, olha, infelizmente, eu vou colocar uma vida nova em vocês. Mas infelizmente vai ficar um odre velho. E um corpo velho. Agora, nessa noite você tem uma escolha. Ou você pode ficar na beira do caminho chorando, murmurando, reclamando, dizendo, Deus, por que eu? Por que eu? Ou você pode levantar e dizer, não, Ele me ama. A verdade para mim é que Deus me ama. A verdade para mim é que Ele tem o melhor para mim. A verdade para mim é aquilo que a palavra diz que eu sou. E você levanta e começa a andar nisso. Porque a nossa carne ama dar desculpas. Ela ama dar desculpas. Diz uma pessoa me ligou e ela estava muito oprimida por medo do amanhã e por medo de não arrumar um emprego. Eu disse, olha, você tem um talento. Todos nós temos um talento. Do que você gosta? Eu nem sei do que eu gosto, ela disse. Eu disse, mas você gosta de alguma coisa. E é simples. É só você aquietar o seu coração. A Bíblia diz, Deus não vai deixar te faltar nada. Você confia nele. Fique tranquila e comece a agradecer porque você tem algo que você pode fazer. E Deus vai te sustentar através disso. Falei, você não gosta de entrar na internet? Gosto, então, entra na internet. Você vê tantas coisas na internet. E começa a procurar quais são as áreas que está com dificuldade, que precisa de profissionais no mercado. Aí eu contei a ela uma história que eu achei essa história mudou muito a minha maneira de pensar a respeito de muitas coisas. Duas mulheres, isso aconteceu na Bahia, duas mulheres pediam, mendigavam na rua e faziam ponto na porta de um mercado. E elas pediram para a Marilis e para as irmãs dela, pediram, olha, me dá uma ajuda financeira. E elas olharam para aquela, e foi no mesmo dia aconteceu com as duas mulheres indo em horários diferentes. Então chegou uma, elas pregaram Jesus, falaram do Espírito Santo, ministraram para aquela mulher e deu um dinheiro para ela. Logo em seguida passou uma outra, e elas fizeram a mesma coisa, deram a mesma quantia de dinheiro, falaram de Jesus, pregaram a palavra. Um mês depois, uma voltou e trouxe cocadas e disse, olha, eu vim agradecer. Porque aquele dinheiro que você me deu, eu comprei cocos, eu fiz cocada e eu comecei o meu negócio. Eu estou vendendo cocadas e Deus tem sido bom para mim. E a outra continuou no mesmo ponto, mendigando. Duas mulheres no mesmo dia. A mesma oportunidade, uma fez a escolha e agarrou a verdade e falou, não, Deus me abençoa, Ele me prospera. Então nós temos que entender que as oportunidades aparecem na nossa vida. Você vai jogá-las fora ou você vai agarrar e confiar no Senhor e andar na verdade? Porque Deus ama a todos nós. Nessa noite não existe ninguém aqui dentro que Deus ame mais. Deus ama cada um de nós do mesmo jeito, da mesma maneira. E as oportunidades foram dadas tanto para mim quanto para vocês em relação à salvação. Agora, quem vai agarrar? Quem vai confiar? Quem vai orar? Quem vai declarar a verdade? Quem vai resistir ao diabo com a verdade? Quem? E Ele olha cada um de nós. E mesmo que você não queira, Ele vai continuar te buscando e vai continuar te amando. Só que nós temos que entender que a nossa carne dá uma porção de desculpas. Porque a nossa carne é mentirosa. Ela é preguiçosa. Ela mente. Ela é folgada. Ela gosta de tirar vantagens em tudo. Ela gosta de criticar, ela gosta de apontar o dedo, ela gosta de se sentir bem. Assim é a nossa carne. E ela não muda. Mas eu tenho que submeter a minha carne à verdade. Aí está a diferença. Entre aquele que sabe isso, diz, não, eu não sou a minha carne. Eu vou orar no Espírito Santo. Eu vou adorar o meu Pai. Eu vou olhar para Ele. E as coisas vão mudar. Porque o meu Pai é imutável. Ele prometeu para mim, Ele é fiel. Então vamos essa noite adorar aquele que é digno de ser adorado. Vamos ficar de pé e vamos dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele é poderoso, que você confia nele de todo o teu coração. Então erga tuas mãos, não se importe com ninguém. Fecha teus olhos e comece a dizer para Deus que você o ama, que Ele é tudo para você, que Ele é santo, que Ele é teu amado, que Ele é teu marido, que Ele é teu mestre, o teu maravilhoso conselheiro, Ele é o Senhor que te sara, Ele é o Senhor da tua vida, absoluto, fantástico, extraordinário. Obrigada, Pai, por esta noite maravilhosa, é uma noite de glória, é noite de poder, Pai, é noite fantástica, é noite maravilhosa. A tua palavra nos levanta nessa noite, a tua palavra nos cura, a tua palavra nos faz andar sobre as águas, a tua palavra, Pai, é a verdade. Exaltamos a tua palavra nessa noite e dizemos, Pai, tu és santo, e para nós é uma honra poder chamá-lo de Pai. Para nós, neste lugar, é uma honra, Senhor, poder chamá-lo de Pai.
Tu és tudo para nós, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso amado. Nós Te amamos, Pai, nós Te amamos. Nesta noite olhamos a cruz vazia e o nosso coração se enche de gratidão, porque um dia Jesus veio à terra, Jesus veio nos buscar e Ele fez o que ninguém poderia fazer. Ele pisou sozinho o lagar e Ele nos salvou, nos curou, Ele nos prosperou, Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, Pai, porque a enfermidade tem que cair do nosso corpo, porque a doença não pode permanecer, porque é toda a operação do inferno contra nós, Pai, é destruído nessa noite. Eu Te resisto, diabo, nas regiões celestiais, e eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor, solta cada pessoa que você tem perturbado, que está comigo neste lugar, que está comigo pela internet, você que está perturbando estas vidas, eu ordeno agora, em nome de Cristo, retrocede, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Pai querido, muito obrigada, porque nós sabemos que aquele que prometeu é fiel, é fiel, é fiel para cumprir a promessa, e o nosso coração se enche de gratidão nessa noite, porque Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que nunca irá falhar conosco. Amém. Oh, aleluia. Pega comigo Jeremias. Então, Jeremias 17, a partir do versículo 5. Nós vamos entender um pouco sobre o pecado nessa noite. Porque eu não quero que você fique com um vício de linguagem. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, você pensa, ah, eu fiz uma coisa errada, aí Deus vai me castigar. Ah, eu sou pecadora. Ah, eu pequei. Nós temos que entender o que é o pecado e o que são as fraquezas da nossa carne. Você tem que entender que se você quiser, preste bem atenção, se você quiser, você que nasceu de novo, você pode nunca pecar. Você pode submeter a sua carne à condição que Cristo a colocou, morta. Quanto custa isso, Rita? O seu tempo. O preço é o seu tempo. O tempo que você entrega para Deus. Este é o preço. Porque a sua vida, tanto quanto a minha, tem 24 horas. De 24 horas do dia, o que você faz com as horas que você tem? Você gasta tantas horas nas redes sociais, tantas horas com teus amigos, tantas horas com seu trabalho, tantas horas com a sua escola. O que você faz com o tempo que Deus deu para você? Porque tempo custa. E se você aprender a administrar bem o seu tempo, você pode se edificar cada vez mais e não gastar tempo onde você não deveria gastá-lo. Estou dizendo para você que é um cristão, porque as dificuldades, as aflições estão aí no mundo. E a nossa carne, ela ama o mundo. A nossa carne ama as coisas do mundo. Ela ama. Ela veio do pó e ao pó ela vai voltar. Essa minha carne não vai atravessar os tabernáculos eternos comigo. Ela vai ficar neste mundo, como a sua carne também. E a nossa carne está envelhecendo. Cada hora, cada segundo, ela envelhece. Só que o nosso homem interior se renova. Então você tem que saber que um dia você vai partir deste mundo. Todo mundo vai partir. Mas quem escolhe para onde vai é você. Sou eu. Nós escolhemos. Ninguém pode escolher por você. Deus escolheu cada um de nós para sermos da família dele. Agora nós temos que aceitar. Eu não escolhi ser família Andrade. Amo a minha família, mas eu não pude escolher. Nasci na família Andrade. Não importa aonde eu tenha nascido. Todos nós nascemos, não importa em qual família você nasceu, não importa em que lugar do mundo você nasceu tão morta quanto eu, tão morto quanto eu. mesma condição, igual. Para o mundo pode ter diferença, mas não no mundo espiritual. Todos nós nascemos mortos. E todos nós temos a mesma condição de aceitar a Cristo. Porque o tempo todo Ele fica atrás de nós, tentando te buscar, para que você seja da família dEle. E Ele faz o convite é Cristo. Mas quem vai aceitar? Um dia eu aceitei, e a minha vida mudou. E a sua vida também mudou. Se você olhar hoje para a sua vida, você sabe que algo mudou. Quando nascemos de novo, existe uma nova consciência dentro de nós. Não é mais como antes. Quando você vai fazer aquilo que você sempre fez e era sempre normal, alguma coisa você diz, não é assim? Há muitos anos eu conheci uma garota de programa. Ela não precisava ser garota de programa. Os pais tinham dinheiro, mas era uma coisa nela. E eu preguei Jesus para ela. Isso há quase 30 anos atrás. E ela nasceu de novo. E ela me contou que ela foi no primeiro e ela começou a aceitar. Era a mesma coisa sempre. Os mesmos programas, ela foi no primeiro, depois que ela aceitou Jesus, foi no primeiro, foi no segundo, foi no terceiro, mas não era mais igual. Alguma coisa dentro dela incomodava, não era como antes. Havia uma nova natureza brigando dentro dela, dizendo não é assim, não é mais assim. E ela deixou aquela vida. E foi transformada pelo poder da palavra. Se você continua alimentando o seu homem interior, o seu velho homem vai ficar para trás. Você vai deixá-lo morrer de fome. Você tem que alimentar a sua nova natureza. Entender que alimentar a nova natureza é você andar em vitória, é você correr, é você andar rápido. É você saber que Deus vai te dar uma direção em qualquer lugar que você esteja. Ele quer entrar com você e te ajudar. Ele quer ajudar no seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Só que você tem que ouvir e obedecer. Deus não vai te obrigar. Não é assim, olha, Deus, se o Senhor quiser, então o Senhor faz. Ele diz, eu já fiz. É você que tem que escolher abrir mão daquilo. É falar a verdade. Eu sempre brinco, o peixe morre de que jeito? Pela boca. O que você fala de você mesmo? O que você fala a respeito do Evangelho? Você tem que falar a verdade, crer na verdade. Deus diz para você, eu sarei você. Aí você fala, ah, sarou, tá bom, meu pé está doendo. Não é verdade? Meu pé dói, não é verdade? Não, tudo bem, Deus é bom, mas meu pé dói. Aí você vai lá e você lê. Isaías 53, verdadeiramente Ele levou. Você tem uma escolha de falar, não, o meu pé pode estar doendo, mas a verdade para mim é Isaías. Está escrito que Ele levou a minha dor, Ele levou a minha dor. Eu sou sarada, eu sou curada. É você que fala, é você que ministra. Ah, eu estou sem dinheiro. Mas a Bíblia diz para mim, que um dia naquela cruz, Jesus se fez pobre, para que eu fosse enriquecida. Então essa condição não é real. Aí eu começo a buscar sabedoria do meu pai, conselhos dele. Não é fazer igual uma jovem um dia me contou. Falou, ah é, então eu sou rica? Foi lá na Casa Irata, fez uma compra enorme, não tinha dinheiro. Falou, e... Não, Deus falou que eu sou rica. Aí você tem fé para isso? Você já entendeu bem? Olha a diferença de uma outra pessoa. Ela não tinha nada para comer, nada. Naquele dia ela adorou o Senhor, ela orou de manhã. Ela tinha dois filhos pequenos. E ela colocou a mesa e chamou as crianças e disse, vamos agradecer, vamos continuar orando. Nosso Deus é bom e Ele é fiel. E a hora que ela acabou de orar, bateu na porta. Era o vizinho, disse, olha, eu trouxe essa marmita para você. Uma outra pessoa começou a orar e orar. Deus disse a ela, olha, vá em tal mercado. E ela foi. Deus disse a ela, olha, pega o carrinho, começa a colocar coisas no carrinho. Mas Senhor, coloque no carrinho. E a hora que ela entrou, para, vai para aquele caixa. E ela foi. E a hora que ela chegou no caixa, soou uma sirene no mercado. Ela não sabia, era aniversário daquele mercado. E aquele caixa foi sorteado. E quem estivesse no caixa era de graça. Ela não pagou nada na compra. Percebe a diferença? Uma outra pessoa que vocês conhecem, o João, irmão da Marilis. Ele não tinha nada para comer. Pai de família, desempregado. E ele começou a orar e a orar, gastar o tempo dele. Não tinha serviço, então ele orava. Aí que está, você não tem trabalho, você folga. Você conhece a palavra, vai orar. O que você faz? Ore. Está desempregado, vai orar. Vai adorar. Não fica lá dormindo, olhando para o tempo. Só pensando, ah, o governo é ruim. Eu estou assim porque é culpa do governo, é culpa não sei de quem. Ore, e você vai ver a diferença. E o João estava lá, e estava orando, e Deus disse a ele, olha, pai, eu preciso de mantimento. Deus disse, mantimento não está aqui, está lá no mercado. Eu falei, é verdade, está lá no mercado. Então vai, pega a listinha com a Meire. Ele pegou a listinha, o que tem que comprar a Meire? E ele foi para o mercado. E Deus disse, ele deu uma instrução a ele, passe agradecendo, não pegue, só agradeça. Vai agradecendo pela lista, vai passando, vai vendo. Obrigada, pai, pela manteiga. Obrigada, pai, porque o senhor... Obrigada pelo feijão, pelo arroz. E foi agradecendo. Deus falou, agora pode ir embora. Ele chegou em casa. Acabou de chegar, alguém bate na porta. Diz, olha, eu trouxe isso para você. Era um envelope. E tinha exatamente a quantia para ele fazer umas 3 compras daquela. Deus sabe usar as pessoas, aqueles que são servos dele. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele não perdeu o domínio de nada, absolutamente nada. Mas quem vai crer? Quem vai resistir à incredulidade no nosso coração? Quem vai obedecer a ele? Quem vai adorá-lo? Porque que nem eu disse, você está sem fazer nada, o que você faz com o seu tempo? Gasta ele nas redes sociais? Gasta o seu tempo falando com coisas que não edificam? Ou você pega o seu tempo e você vai lá e adora a ele? E diz, pai, eu confio em ti. Tu és tudo para mim, tu és a minha vida. E você ora em línguas, e você adora, e você louva. Aí está a diferença. Entre aquele que de verdade pega e anda na verdade, e aquele que fica na preguiça, e fica murmurando, fica reclamando. Nós temos uma escolha. Se você fizer a boa escolha, a sua vida vai mudar. Olha só, Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Diferença entre aquele que nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo. Aquele que anda na carne e aquele que anda na sua nova natureza. Aquele que anda na sua nova natureza é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que é o Salmo número 1. Tudo o que ele faz prospera, porque mesmo no tempo da sequidão, as raízes dele estão imersas nas águas do Espírito Santo. Tem uma vida dentro dele, uma vida. Ele sabe quem ele é. Ele não tem medo da sequidão. Ele dá frutos, ele fica verde. Ele abre a boca e fala a verdade. Ele não é como aquele seco. Quando chega a dificuldade, ele só fala a dificuldade. Ele só reclama, ele só murmura. Ele arruma desculpa em todos. Todos estão errados, menos ele. Não seja assim. Deus não é contra você. Deus é por você. Ele te ama. Ele não é o teu inimigo. O teu inimigo é Satanás. O teu inimigo são os demônios. Não Deus. Deus não é o teu inimigo. Deus tem o melhor para você. O melhor. Os cavalos se preparam para o dia da batalha. Mas do Senhor vem a vitória. Do Senhor vem a vitória. Agora você vai emprestar sua boca para quem? Para sua carne, que só murmura, reclama, critica, fala mal de tudo e de todos? Ou você vai emprestar sua boca para o Senhor, para o Espírito Santo, e vai orar em línguas e vai falar a verdade de quem você é? Aí está a diferença. Então não jogue a culpa em ninguém. Se existe alguém que é o seu inimigo, nesta noite está sentado aí com você, a sua carne. Não é o outro, é a sua carne. E você vai ter que fazer a escolha de querer andar no sobrenatural, naquilo que Deus tem para você. Deus tem o melhor para nós, o melhor, o melhor. Mas custa o tempo, o seu tempo. Olha o versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Pega Romanos comigo, Romanos capítulo 5, versículo 12. O que eu quero que você entenda nessa noite? Eu quero que você entenda que você não é mais como antes. Você não tem que se entregar para a sua carne. Sabe quando alguém chega e fala assim para uma jovenzinha, você é tão linda, você é bonita. E realmente ela é muito linda, ela é muito bonita. Ela diz, não, eu sou feia. Você fala, meu Deus, você é linda. Olha no espelho, você é linda. Aí ela olha e fala, não, não quero olhar para o espelho, eu sou feia, eu sou horrível. A imagem que ela tem dela mesma é uma imagem errada. Nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador. Somos a imagem do nosso Criador e Ele é lindo. Não existe ninguém feio. Ele é lindo. É você permitir que o Espírito Santo comece a se mover na sua vida. Ele não vai te violentar, Ele não vai te obrigar. É você de todo o teu coração buscar pela verdade, desejar a verdade. E falar, não, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais andar dominada pela minha carne, eu nasci de novo. E eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou jejuar, eu vou orar em línguas, eu vou entrar naquele quarto, eu vou adorar a Deus, eu vou louvá-lo. Eu vou confessar quem eu sou, vou pegar os versículos e vou declarar, o Senhor é meu pastor, nada me falta. O Senhor é meu rochedo, meu castelo forte. O Senhor é tudo para mim, Ele é minha provisão, Ele é minha sabedoria, Ele é minha vida. E eu amo ao Senhor, força minha. É você que tem que escolher. Ninguém pode escolher por você. É você olhar para os teus filhos e não ficar falando aquilo que você está vendo naturalmente. É você olhar para o teu filho e dizer, não, o meu filho é ensinado do Senhor. E grande é a paz sobre o meu filho. O meu filho não é isso que eu estou vendo. O meu filho é aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele. Ele é fruto do coração de Deus. Ele é a família bendita na terra. Ele vai prosperar. Porque eu li na palavra, Pai, que todo aquele que confia em Ti, os seus descendentes nunca vão mendigar o pão, nunca terão falta de nada. E eu creio em Ti, eu confio em Ti. É você começar a praticar a palavra para você mesmo. É você começar a mudar a sua vida. Deixar de ser levado pelos teus sentimentos carnais. E entender que quem tem que mudar nessa noite é você. Quem tem que mudar nessa noite sou eu. Não é a minha mãe, sou eu. Não é seu marido, é você. Não é seus pais, é você que tem que mudar. É você que tem que escolher. Somos nós. Que é muito fácil falar, ah, eu nasci nessa família. Então olha o que seria de Jefeté. Jefeté foi um dos juízes de Israel. Jefeté, ele era um filho bastardo. O pai morreu, os irmãos mandaram ele embora. Ele se juntou com os piores daquela terra, com os piores. Ele se contaminou? Não. Ele contaminou os outros. Foi um dos juízes de Israel. Então, não é essa desculpa? Joga fora. Joga fora essa desculpa. Não tem desculpa. Todos nós temos a mesma chance. Todos nós temos o mesmo poder de Deus atuando a nosso favor. Não existe desculpa. Você pode inventar desculpas. Você pode até se convencer com as desculpas. Mas é uma desculpa. Quando Deus olha para você, Ele vê, você é vencedor. Você é um campeão. Deus é o melhor negociante. Ele pegou tudo o que Ele tinha, Ele investiu em você e em mim. Ele não investiu para perder. Ele não perde nunca. Ele investiu tudo o que Ele tinha em você. Você é o maior investimento dEle. Então você tem valor. Você tem valor. Existe um chamado para você no corpo de Cristo. Quer você queira, quer não. Você nasceu no reino de Deus. E todos nós que nascemos no reino, temos algo para ser feito. Deus quer fazer através de você. Deus quer usar a sua vida para tocar vidas. Você que tem que escolher e aceitar. Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Somos membros do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Jesus não é uma religião. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele veio buscar você. Ele veio me buscar. Lá no Jardim do Éden. Eu vou ler isso agora em Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Adão pecou, uma árvore, uma pessoa. Eu acho isso fantástico. Todas as vezes que eu leio Gênesis, é essa imagem que eu tenho diante de mim. Quando Deus olhou para Adão, Ele enxergou você, Ele enxergou a mim em Adão. Ele sabia que gerações à frente você estaria lá, eu estaria aqui. E quando Adão caiu, ele virou trevas, deixou de ser filho de Deus, e tornou filho de trevas. E tudo que aquela árvore adâmica produzia, que é a raça humana, era pecado. Todos nascem em pecado. Quem colocou o homem rumo ao inferno não foi Deus, foi Adão que colocou o homem no caminho do inferno. Deus, pelo contrário, entrou na terra em Cristo para nos tirar dessa rota para o inferno. Ele entrou no mundo legalmente, porque Ele te amou em Adão, Ele me amou em Adão. Todos pecaram em Adão. Mas olha só, todos têm vida em Cristo. Pega Romanos 6, 23, que fala que o salário daquele pecado, o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em uma pessoa todos morrem. Em Adão, segundo Adão, todos vivem. Nós vivemos em Cristo. Ele é a nossa vida. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. É você aceitar essa verdade. Eu gosto de ler biografia de homens que foram usados por Deus no passado. Eu gosto muito de Carlos Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores. Quando ele tinha 12 anos, ele enfrentou uma nevasca. Ele tinha tanta fome por Deus. E nevava. E era uma noite horrível na Inglaterra. Naquela noite, ele resolveu ir para o culto. E ele enfrentou, ele foi sozinho. E quando ele chegou lá, o pregador faltou. Só tinha ele, um irmãozinho e outro. Três pessoas naquela noite. E como o pregador faltou, o irmãozinho levantou e só ficou lendo um versículo. Que está lá em Isaías 32 ou 42, se não me engano. Que dizia assim: todos os moradores da terra olhem para Jesus. Ele é o Salvador. Só leu isso. Todos os moradores da terra. E ficou lendo e lendo o mesmo versículo. E naquele dia, o coração de Carlos Spurgeon pegou fogo. Ele não tinha nem 15 anos de idade. E aos 20 anos, ele revolucionou a Inglaterra. O avivamento veio por causa dele, nos lugares que ele passava. Ele é igual a mim e é igual a você. Eu creio no avivamento. Eu creio que o avivamento vai chegar. Mas nós temos que nos posicionarmos em oração. Nós temos que submeter a nossa carne à verdade do Evangelho. Nós temos que olhar para nós mesmos e nos valorizarmos como Deus nos valoriza. Você não é qualquer pessoa. Você é filho do Deus Altíssimo. Você é filha do Deus Altíssimo. E o diabo tem medo de você. O diabo morre de medo de um homem, de uma mulher que entra naquele quarto e começa a orar. O diabo tem medo. Então deixa o diabo ficar com medo de você. Comece a orar. Comece a orar no Espírito Santo. Comece a adorar a Deus. Comece a ler a palavra. Comece a se posicionar. E a sua vida vai mudar. É impossível não mudar. É impossível. Pega Romanos 7. A partir do versículo 14, eu quero que você entenda que não é pelas obras que você faz. Como eu disse, nós nascemos um dia em pecado, uma natureza de trevas. Nascemos de novo e começa a ter uma guerra entre a nossa nova natureza e a velha, e nosso corpo carnal. Porque aquele que quer pecar é a nossa carne, ela é acostumada a pecar. Ela é acostumada a mentir, ela é dissimulada, ela tenta tirar vantagem das coisas. É a nossa carne, ela não vai se converter, ela não vai mudar. As nossas emoções são quebradas. Você tem que entender isso. O seu homem interior, ele nasce de novo, a luz acende. Mas a sua carne, o que você vai fazer com a sua carne preguiçosa? Com as mentiras que ela quer contar? Você tem que submetê-la à verdade. Então, como que você faz? Todos os dias você faz a escolha de orar no Espírito, de ler a palavra, de confessar a verdade sobre você mesmo. Eu não sou a minha carne. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Ele é o meu Senhor. E começo a orar no Espírito e começo a adorar ao meu Pai. Eu adoro 5 minutinhos, adoro 10 minutinhos. Todos os dias você vai fazendo a boa escolha. Todos os dias. E você vai mudando de dentro para fora. Você não é mais aqui fora como antes. Você começa a mudar aqui fora. Por quê? Porque aqui dentro tem mudança. Você deixa de fazer aquelas coisas que você fazia antes. Porque dentro de você começa a ter mudança. Você entende que Deus te ama. Mas você tem que passar tempo com Ele. Orando. E aí Paulo começa a explicar, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, Paulo começa a descrever a velha natureza, a guerra da nossa carne. E a partir do versículo, do capítulo 8 de Romanos, ele começa a falar da nova natureza. Então há uma transição de Romanos 7 para Romanos 8, e essa transição que eu quero ler com vocês, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto na lei, com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A lei foi dada para que o homem entendesse que ele era pecador, porque ele não iria entender, porque ele matava, ele achava que estava certo. Mas quando mostrou a lei, disse: olha, matar é pecado, roubar é pecado, cobiçar é pecado, para mostrar uma natureza de trevas que existe em nós. Só que o dia que eu nasci de novo, a natureza de trevas saiu de mim e entrou a luz do Evangelho. Eu nasci de novo, eu tenho uma consciência nova hoje, não mais consciência de pecado, cauterizada pelo pecado, uma nova natureza que diz para mim: Rita, não roube. Ninguém mais que nasceu de novo precisa que alguém diga a ele: está errado, você falou com malícia, você olhou de maneira maliciosa para o outro, você sabe que você fez isso. Tem uma nova natureza, você sabe que você está fazendo errado, você sabe, porque existe uma nova natureza operando em nós. Ninguém mais precisa que alguém diga: não faça isso, porque existe uma nova consciência em mim, em você, que diz: não faça, é errado. E aí ele fala assim, versículo 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar desse corpo de morte? Porque ele se via, ele queria fazer o certo, mas ele não conseguia, porque o pecado era como uma prisão para ele. E aí ele fala: graças a Deus por Jesus. Ele fala: olha só, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, ele começa a dizer, agora que eu nasci de novo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei operando em mim hoje, a lei do Espírito da vida, a lei da nova natureza. A lei do pecado eu recebi, aquela natureza de pecado eu recebi de Adão, mas a lei do Espírito da vida eu recebi de Cristo, e esta lei opera em mim hoje o tempo todo, que me faz orar, que me faz buscar pela verdade do Evangelho. Então, nessa noite, encare a sua carne. Você não é mais pecador. Você nasceu de novo. Você tem fraquezas? Sim, a sua carne tem fraquezas. Olha só, pega Gálatas comigo, só para você entender as fraquezas da tua carne. E para você ficar parando, não ficar mais pensando: ai meu Deus, Deus vai me castigar. Deus castigou alguém no teu lugar, castigou Jesus Cristo para nunca tocar em você. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. A nossa carne dá frutos. Então, a natureza, a árvore adâmica, você vai ver a carne dando vários frutos. E depois você vai ver a nova natureza dando frutos da nova natureza. Aqui Gálatas 5 demonstra isso. Então, quando você passa tempo orando no Espírito Santo, orar em línguas, gente, não é para pessoas especiais. Orar em línguas é para todo aquele que crê em Jesus. Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Em meu nome vão expulsar demônios. Falarão novas línguas. Oram com os enfermos. Se beberem alguma coisa mortífera. Isso é para quem crê. Eu creio em Jesus. Posso falar novas línguas. Eu creio. É para você que crê em Jesus. É você ler a verdade, ser liberto pela verdade. Paulo, em 1ª carta de Coríntios 14, diz: eu dou graças a Deus que eu oro mais em línguas do que todos vocês. A oração em línguas traz revelação da palavra. A oração em línguas te ajuda a mortificar os feitos da carne. A oração em línguas te fortalece por dentro. Então, o que você faz? Você ora em línguas, porque a sua mente fica infrutífera. Eu posso orar em línguas dirigindo, assistindo televisão, cozinhando, caminhando. Você pode orar o tempo todo. É só você se disciplinar para isso. Isso vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E essa edificação te leva para o jejum. Aí você vai jejuar com entendimento. Jejum está relacionado à comida, alimento. Não é falar, ah, eu vou fazer jejum de silêncio, não falem comigo hoje. Jejum está relacionado à comida, alimento. Porque tem gente que inventa umas coisas loucas. Estou de jejum hoje, estou a ficar muda. Não falo com ninguém, estou de jejum, jejum do silêncio. Não existe isso. É você dar crédito à palavra de Deus. Não ser mais menino levado por qualquer vento de doutrina errada que homens ímpios, homens carnais que querem tirar proveito do rebanho colocam. Você tem a pessoa do Espírito Santo. Você não tem que, se um espírito maligno de engano encostar em mim, e se você ora em línguas, você não será enganado. Porque você ora no Espírito, porque você lê a palavra. Porque Deus não te deixou aos cuidados da Rita. Deus te deixou aos cuidados da pessoa do Espírito Santo. E você é responsável pela verdade que Ele revela para você. Como revela para mim. Somos responsáveis pela verdade que Deus nos revela. Não vamos ser mais meninos, crianças. Vamos amadurecer, vamos crescer. Vamos nos fortalecer. E vamos ter coragem. E o diabo vai ter que retroceder. Porque você resiste a ele com a verdade do Evangelho. Gálatas 5,16. Termino com Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito. Andai na sua nova natureza. Andar no Espírito é andar na sua nova natureza. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se você andar na sua nova natureza, você não vai andar nos desejos da sua carne, está dizendo. Porque a carne milita contra a sua nova natureza. Esse espírito aqui é a sua nova natureza, não é o Espírito Santo. É a sua nova natureza. A carne lutando contra a sua nova natureza. E o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se você é guiado pela sua nova natureza, você não tem mais que ser guiada pela lei, que diz para você não faça isso, não faça aquilo, se fizer, você vai perceber que você não consegue, não é mais por isso, existe alguma coisa em você hoje que diz, filha, não faça desse jeito, não fale assim com ela, não fique cutucando, porque nós sabemos falar para machucar as pessoas. E Deus diz, não faça assim, não machuque tua irmã. Porque tem pessoas que são usadas na sua carnalidade com inveja. A carne delas, o diabo usa a carne delas, a fraqueza delas contra você, com inveja. E você vai lutar com a sua carne? Não. A Bíblia diz, ore por aquele que te persegue. Abençoa aquele que te maldiz. Ande mais uma milha. Você tem que saber que a guerra é no mundo espiritual. A Bíblia diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é nas regiões celestiais. Demônios usam pessoas para te empurrar, para te manipular. E você que tem que saber, para não cair na armadilha, de ficar sobrecarregado de ofensas e mágoas e não perdoar. Porque isso é problema, falta de perdão é problema para você. É veneno para você, é veneno para mim. Aí ele continua dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, pela sua nova natureza, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha o que a carne produz. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Tudo isso é produto da carne. Se você é guiado pela sua nova natureza, você diz não para a sua carne. Você coloca em morte a tua carne. Você não vai mais se prostituir. Você vai lutar contra a lascívia. Vai lutar contra a feitiçaria que você praticava antes. Porque é a operação da sua carne. É você que tem que entender. Mas olha só o versículo 22. Mas o fruto do Espírito, o fruto que aquele homem que é nascido de Deus produz, olha o que ele produz: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, entenda, a sua carne quer coisas. Se fortaleça no seu homem interior e comece a lutar contra a operação das trevas na sua casa, no seu lar, confessando a palavra, falando a palavra, sendo um testemunho, uma carta lida para sua família, falando a verdade, porque as pessoas estão olhando para você e para mim. E nós sinalizamos para eles o que nós cremos. Nós temos que produzir frutos da nossa nova natureza. E não ficar deixando de ser guiados pela nossa carnalidade. Brigando, irados, ciumentos, fofoqueiros, maledicentes. Tudo isso é da nossa carne. Não vamos entrar nisso. Vamos mortificá-la com as práticas da verdade. Seja uma mulher de oração, seja um homem de oração todos os dias, não importa o tempo, mas seja constante, todos os dias, leia a palavra, adore a Deus, louve, porque isso é o mais importante, dar tempo para Deus, é o mais importante, porque o resto fica tudo para trás, porque só Ele tem poder para te levantar, para te encorajar, para fazer que você seja nele mais que vencedor. Amém?